Agenda africana.
Os Estados Unidos têm um novo presidente eleito. O republicano Donald Trump venceu as eleições de 8 de novembro, derrotando a democrata Hillary Clinton. Em análise aqui, o processo de eleição e o futuro da cooperação com a África. São convidados os professores Anabela Muecalia, angolana ao serviço da Universidade Potomac, e o luso descendente Frank de Souza, da Universidade de Massachusetts. De Souza diz que a vitória de Trump é tão surpreendente quanto a decisão popular dos ingleses saírem da União Europeia no processo designado Brexit.
É uma surpresa tão surpreendente como a vitória do Brexit, que é pessoas bem pensantes e elites destas sociedades. De facto, esqueceram-se que, em última instância, quem manda numa democracia é a maioria do povo. Ironicamente, na questão americana, a Hillary tinha mais votos populares e o Donald Trump tinha vencido o colégio eleitoral, cuja função é exatamente bloquear que um demagogo chegue à presidência. Porém, o que acontece é que o povo falou, o povo que se sentiu ofendido, quer dizer, por uma Hillary Clinton que os taxou de racistas, de deploráveis, quer dizer, eu acho que houve uma elite que está um pouco divorciada da realidade do povo e que se, de facto, sente completamente alienado em relação a essa elite. O que nós temos aqui com Donald Trump, ironicamente, é um insider, um bilionário, quer dizer, ele ganhou, como nós sabemos, ele ganhou os tais swing states, aqueles que oscilam, Ohio, Pennsylvania, Carolina do Norte, etc. Ele conseguiu vencer nesses estados. Eu acho que há aqui uma mensagem, que é que o politicamente correto, que era usado como arma contra, aparentemente, ainda a maioria, ou mais ou menos a maioria, que, de facto, houve uma revolta. Quer dizer, aquela revolução política de que falava Bernie Sanders aconteceu, só que não foi exatamente como Bernie tinha imaginado. Quer dizer, em relação à imigração, é preciso não esquecer que nos anos 20, houve, do século 20, houve leis restritivas pela simples razão de que os americanos em geral sentiam-se inundados pela diferença que entrava pelas fronteiras e que achavam que era o momento de avagar a marcha e de assimilar. Quer dizer, este receio, diferenças eram demasiado. E eu acho que esta divisão constante e obsessão com os tribalismos americanos de dividir em grupos, que houve uma declaração hoje contra essa ideia da América, houve uma revolução contra a ideia de que não existe nações, de que há um povo internacional. Aqui houve uma maioria, pelo menos no colégio eleitoral, a dizer não é bem assim, os Estados Unidos, como qualquer outro país, têm direitos a fronteiras, têm direito a decidir quem entra ou quem não entra. O que resta saber, diria eu, no meio de tudo isto, é será que Donald Trump será muito mais moderado do que aparentava
durante a campanha?
Na campanha.
Há aqui duas questões. Por um lado, a falta de apoio do próprio establishment republicano a Donald Trump, foi encapotado, a falta desse apoio era encapotado, de facto, eles concordavam com eles. Vão eles trabalhar com ele? Será mais fácil Donald Trump trabalhar com o Congresso, que é dominado pelos republicanos, do que Barack Obama trabalhar com o Congresso, que era dominado pelos republicanos? E, por outro lado, Donald Trump, durante a campanha eleitoral, falava de que o sistema, a forma como o sistema político estava desenhado, tinha defeitos. Todavia, foi um sistema que funcionou a favor dele, porque ele, não tendo a maioria dos votos, ganhou a presidência.
Quer dizer, a ironia, como eu disse há pouco, é que um sistema eleitoral que existe para prevenir contra demagogos, foi usado por um indivíduo, que a quem se pode taxar, acho eu, até certo ponto, demagogo, e que conseguiu. Mas eu acho que isso é uma visão demasiado limitada em relação ao que aconteceu. É preciso não esquecer que 60% daqueles que votaram em Donald Trump, segundo as sondagens de ontem, à saída das urnas, votaram nele apesar de não gostar dele, de ter grandes problemas em relação a ele. Na minha opinião, o que aconteceu é um eleitorado que tinha chegado ao limite em relação a uma elite completamente paternalista que era capaz de chegar ao ponto de fazer o que fez a Hillary Clinton, de os designar de deploráveis e de irredimíveis, que ainda para um país, ainda há mais, além de tudo, um país ainda relativamente cristão, dizer que as pessoas são irredimíveis é o insulto máximo, podemos dizer, não é? O que mais provavelmente acontecerá é que Donald Trump será bastante mais moderado, do que aparentava, e é preciso não esquecer que nas palavras dele de aceitação, as palavras dele foram de reconciliação, quer dizer, temos que unir o país. Ele falou bem da Hillary, talvez afinal o que vai surgir agora é uma voz mais moderada do que aquela que ouvimos até agora. Agora, uma coisa parece certa, é que as elites do Ocidente, e talvez não só do Ocidente, têm talvez de estabelecer um novo tipo de relação com os cidadãos dos seus países e talvez não se deixar levar tanto e de uma forma tão forte de uso forte do poder em relação ao politicamente correto. Eu acho que as pessoas podem ter diferentes pontos de vista sobre o que acontece numa sociedade sem ser taxados de racistas, de deploráveis e de irredimíveis. Acho eu que é essa a lição de ontem à noite e que as pessoas querem ir além dessas divisões. Resta saber se isso é possível e se Donald Trump é essa pessoa que é capaz de ultrapassar essas divisões que existem no país. Eu acho que se ele continuar com a mesma retórica de antes, não será essa pessoa. A esperança, imagino eu, dos eleitores e de muitos daqueles que votaram nele, apesar das grandes dúvidas que tinham em relação a ele, é que há um outro Donald Trump capaz, possivelmente, de superar essas barreiras, acreditando que a Hillary não seria capaz de o fazer.
Opinião do professor Frank Sousa, da Universidade de Massachusetts. As eleições americanas são para muitos modelo de exercício democrático. Os candidatos, por exemplo, fazem debates públicos para defender as suas posições, o que a professora Anabela Moekalia julga que poderá ser adotado em África.
Sim, eu penso que seria ótimo, mas nos nossos países africanos o problema é como é aquela os ditadores, né? E a imprensa não é livre. Isso faz com que as pessoas tenham aquele receio, tanto da mídia como as próprias pessoas, como o próprio eleitorado, né? Direi eu, o próprio eleitorado tem medo de manifestar as suas próprias ideias. Constitui um problema porque a população não consegue ser informada por aquilo, aquilo que se passa, pelo menos no país, e aquilo que cada candidato pretende fazer para o país, no setor económico, no setor social, no setor económico, em várias outras áreas, não é? E político mesmo. As áreas que, pelo menos, a população, o eleitorado, poderia estar interessado.
Vê isto a mudar algum tempo ou...
A esperança nunca morre, não é? Eu penso que tudo vai depender também da própria população, do próprio povo. Mas eu quero crer, eu sou muito, não sou pessimista, eu quero crer que não agora, essa geração, mas os jovens que já estão nas escolas, os jovens que já viajam muito mais pelo mundo, eles já têm uma visão diferente e eu aposto na juventude, a mudança na juventude. Há muitos países africanos em que os presidentes estão muito tempo no poder. Eles creem-se ser democratas, mas o povo sofre.
Voltando para as eleições americanas, essas eleições são acompanhadas em todo o mundo. Para a África tem também um aspecto importante.
Sim, tem realmente tem um aspecto importante porque tem sido praticamente os Estados Unidos foi um pilar, não só para a África, mas para o mundo, como para a Ásia, aliás, para todo o mundo. E sobretudo para a África, não é? Houve muitas, durante muito tempo, há sempre aquela diplomacia bilateral, não é? Onde os países, pelo menos, podiam acordar ou concordar certos projetos e toda uma ajuda no setor político, económico e talvez, pronto, digo mais a diplomacia em si. E este, os Estados Unidos, sendo a superpotência, sempre mantiveram esse estatuto e realmente firmaram-se como tal por muitos anos. E tanto os países africanos esperam deles esperam dos Estados Unidos uma certa, neste momento, sobretudo os muitos países africanos que estão sufocados e os povos, sobretudo a sua população que está sufocada, espera dos Estados Unidos uma certa abertura para aqueles países africanos para que criem uma pressão nos governos, não é? Ditadores, para que haja abertura no país. É verdade que, pronto, não são os Estados Unidos que vão criar isto, mas que vão criar este ambiente, não é? Democrático em qualquer país, mas é sim a pressão que antes havia dos Estados Unidos, da ONU, da NATO, tudo aquilo fazia com que as pessoas agissem dentro de parâmetros e não abusassem de poderes. Mas, pronto, hoje vê-se os Estados Unidos a fechar-se um bocadinho mais para as suas políticas, para os seus problemas internos. E dirigem-se mais ou menos para países que são, neste momento, apoiam a democracia, como é o caso da África do Sul, é o caso do Ghana, é o caso de Cabo Verde, é o caso de certos países que abraçaram a democracia como tal. Vê-se uma abertura dos Estados Unidos, mesmo quando agora a presidência do presidente do Obama, não é? Que ele pelo menos deu-se a coisa de ir visitar mesmo países que abraçavam um pouco a democracia.
Na vitória de Trump, que durante a campanha anunciou que iria abandonar ou chumbar alguma das políticas do presidente Obama, vê a cooperação com a África a continuar no mesmo ritmo?
Ele não tem uma política traçada para a África neste momento. Eu penso que vai levar o seu tempo. No meu ponto de vista, vai virar-se um pouco mais para o interior, vai para a própria América, vai também ter que estudar como é que os processos funcionam, porque ele é novo na política, foi mais um business, um senhor de negócios. É a primeira vez que também ele entra na arena política, e eu penso que ele vai levar um pouco mais de tempo para que ele realmente abrace a África. Eu penso que ele vai, na primeira fase, pôr um pouco mais de ênfase ou atenção na Europa, agora no Brexit, depois na European Union.
União Europeia.
A União Europeia. E também vai ter, depois, mais tarde, vai considerar aqueles países como foi o caso do Obama, que abraçam a democracia. Eu penso que aqueles países que ainda estarão naquela fase, no mesmo diapasão de não abraçarem a democracia, a ditadura, esses não vão ser abraçados pelo Trump muito cedo.
Que desafios imediatos vê para o futuro presidente?
Tem o desafio, por exemplo, neste momento temos a crise no Iraque, que já vem há muito tempo e tem praticamente... A dívida americana foi um pouco arrasada mesmo pela guerra do Iraque e do Afeganistão. Temos também problemas hoje na Síria, onde a Rússia praticamente suporta o presidente da Síria. E já há dias, o Tarki, que tentou pôr forças na sua fronteira, foi ameaçada pela Síria, em que eles podiam envolver-se com eles se eles viessem do lado da Síria. É só para dizer que neste momento há muitos desafios que o presidente americano, o próximo presidente, vai enfrentar. Também há a crise hoje humanitária, que é a crise dos refugiados, que essas próprias guerras no Meio Oriente criou. A América de antes era um país, era uma potência que podia mandar parar este ou aquele, não é? Não é bem parar, mas sancionavam uns ou outros. Mas hoje vê-se um país um pouco dormente. E vemos que também a ONU perdeu aquela força que tinha, a NATO também. Então, vê-se um mundo desamparado.
Anabela Muecalia, angolana ao serviço da Universidade de Potomac, e o luso descendente Frank de Souza, da Universidade de Massachusetts, analisaram as eleições americanas, nas quais Donald Trump saiu vencedor.